Abra a sua Bíblia. No Evangelho de João. Evangelho de João. Entrego o abraço também da Andrea Rocha. Que Deus abençoe vocês de uma maneira forte. Quem aí já diz o contrário? Nunca te vi na vida nem mais gordo, nem mais magro. Levanta a mão assim. Tem alguns que nunca me viram. Mais gordo é difícil. Que acredite que eu já fui mais magro. Setembro de 2008, eu casei. E depois que eu casei, eu engordei 14 quilos. Imagina aí, pastor. Eu vou ficar de lado. 14 quilos menos. Era isso. Você vê que o Senhor teve misericórdia de mim também. Então, se você ainda é uma moça solteira, um rapaz solteiro, fica em paz, que Deus tem um varão, uma varoa perfeita para você. Foi meio fraco para quem está atrás de um varão ou de uma varoa. Melhorou, melhorou. Eu acho que a varoa até ouviu. Ela até ouviu. Mas na verdade, antes de entrar aqui no assunto, já que eu falei de vida sentimental, um segredo para você. Quem está de pé, todo mundo pode sentar, exceto o apoio. Uma dica que eu dou, como homem casado hoje, nascido em 1900 e... é que você não pode ficar flor da pele. Você não pode ficar naquela pressão, ai, ai meu Deus, estou ficando para titio, isso não é legal, isso atrapalha. Estou ficando para titio, isso atrapalha. Não é a mensagem de hoje, mas só uma reflexão rápida. Quando Deus agiu na vida de Adão, diz a Bíblia que ele caiu em um profundo sono. Você já viu no dicionário o que quer dizer sono? Adormecimento de sentidos. Deus fala comigo nesse texto. Então, quando você quer ser operado por Deus, assim como Adão foi, ele não foi operado, não foi feita uma cirurgia, dele mesmo não foi tirado sua disjuntora chamada Eva. Pois então, se você quer receber a operação de Deus, você precisa cair em profundo sono, adormecer os sentidos. E parar de ficar nesse negócio, tem que ser para ontem, tem que ser para ontem, para de besteira, deixa os seus sentidos adormecerem. Fica em paz. Quando você menos imaginava aparecer, sei lá, o Brad Pitt. Eu não sou entendido nada disso. Fala aí mais um, irmã, a irmã aqui da frente, me ajuda, irmã. Não, a irmã mesmo, aí de ver. Bieber, Justin Bieber, disse que não, também não, já. Não sei quem mais, quem? Johnny Depp. Não sou mulher não, mas eu não aprovei. Deixa esse assunto para lá. Mas a verdade, dorme. Bata no ombro do vizinho e fala, você tem que dormir mais. Mas ele entendeu o que eu quis dizer, né? Ele entendeu, né? Entendeu, né? Aí tem aquele que acorda meio dia com o olho inchado. Aí fala, eu vou dormir mais um pouquinho. Não é nada disso que eu falei. Dormir mais é você parar de ficar a flor da pele. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Deixa Deus te ajudar. Descanse no Senhor, agrade-te dele, e ele satisfará os desejos do seu. Diga amém. Pois bem, foi de Deus isso. Isso aí não estava nem no script, mas tinha gente que precisava ouvir. Evangelho de João, capítulo 16. Quem não tem Bíblia, acompanha com o vizinho. Se o vizinho não tem, aí eu não sei. Aí procura outro vizinho. Evangelho de João 16. Todos encontraram? Eu nunca arrisquei uma leitura com todo mundo junto num ginásio, mas vamos arriscar? Será que sai bonito? Versículo 1, vamos juntos. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer. Que disso você não está lendo comigo? Fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei. Faz uma pausa, põe a mão no coração e fecha os olhos. Pai, esse texto falou forte ao meu coração. Quando eu soube desse convite e eu busquei em ti a inspiração sobre o que falar, foi exatamente esse que tocou minha alma. Dê a mim, Senhor, sabedoria para saber transmitir da melhor maneira possível. Que nada do que o Senhor deseja falar fique para trás. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Olhe para cá, marca a Bíblia e fecha. Depois a gente lê mais um ou dois versículos. Veja só, a Bíblia primeiro fala a respeito de algumas pessoas que não estavam mais agindo da forma que Deus gostaria. Diz que alguns, pelo fato de não estar mais na presença de Deus, já até tinham capacidade de matar e dizer que estavam matando em nome do próprio Deus. Aqui é a primeira coisa que fala ao meu coração. Tem muita gente que faz coisa errada e se esconde atrás do nome de Deus. Tem gente que pisa na bola e diz: Deus me entende. Que coisa linda. Tem gente que faz a coisa errada, prostitui, larga a mulher, adultera, e também diz: Deus me entende, é porque a esposa que eu escolhi para casar é feia. E eu gosto das bonitas. E por que você não escolheu uma bonita? Ou, o porquê hoje você está achando ela feia? Você entende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, balança a mão, diga, estou entendendo. Gente, a coisa é tão séria. Tem gente por aí que mata, que faz coisa errada e se esconde no nome de Deus. Muitas seitas até usam versículos soltos da Bíblia e fazem a coisa em nome de Deus. Sabiam disso? Muitos por aí. Isso é coisa mais feia. A Bíblia diz que essas coisas aconteceriam. Aí mais adiante a Bíblia diz que, você pode ver o título até do que a gente leu, últimas instruções aos discípulos. Então, uma das últimas orientações de Jesus para os seus discípulos é exatamente o que a gente está lendo hoje. Aí ele falou que iria para o Pai. Era importante ele ir para o Pai, porque se ele fosse ao Pai, seria enviado a figura do Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então ele disse, olha, é importante eu ir para que o Espírito Santo venha e console, conforte, fortaleça. E o Espírito Santo é o alvo da nossa mensagem de hoje. Já vi várias situações de Deus guiar por meio do Espírito Santo fora do sério. Nosso próprio missionário é um grande exemplo. Você já deve ter ouvido casos, ele inspirado por Deus pela televisão, um programa gerado lá de São Paulo capital, falar o coração de pessoas que estão lá no interior do interior do interior, e que precisavam ouvir uma mensagem falada lá de São Paulo. Você entende o que eu estou dizendo? Missionário conhece aquela pessoa? Conhece? Já vi vários casos dele profeticamente falar, não faça essa besteira, Jesus te ama. A pessoa olha para os lados, quem diz, como que esse homem está me vendo? Isso é a ação do Espírito Santo. Repete, isso é a ação do Espírito Santo. E ele é consolador. Eu duvido que já não tenha, cada um de nós, vivido momentos que o coração precisou de consolo. Talvez, namorado te abandonou. Talvez, a prova final você não tirou a nota correta. Em vez de 7, você tirou 1. Ou talvez zerou tudo e ficou entristecida, aborrecida, em um momento que você precisou de consolo. Ou, talvez, perdeu um ente querido, e até hoje, quando passa uma data comemorativa, seu coração ainda fica triste. Deus e você sabem o que eu estou dizendo. Quem já perdeu um ente querido aqui? Olha aí, muita gente. Conheço casos de pessoas que, quando aproxima dia dos pais, dia das mães, cai em depressão, quando aproxima dia dos namorados, então nem se fala, ele foge até de shopping nessa época, porque vem tudo escrito, né, pastor, uma tentação, compre aí coração daqui, coração de lá, e você talvez acabou de terminar com a namorada. A melhor pessoa para te consolar não é aquela que bate nas suas costas e diz, fica assim, não. Não é, é o Espírito Santo. Amém, gente. Amém, povo de Deus. Amém, irmãs. Amém, irmão. Amém, apoio. Amém. Ok. Mas vamos continuar, a lição ainda está na frente, só que eu não quis pular esses versículos aqui. Agora sim, vamos ao versículo 8º. Continuando. E quando ele vier, ele quem? Esse Espírito Consolador que a gente está falando. convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então são três coisas que o Espírito Santo tem a capacidade de fazer. Primeira delas, do pecado. Então, se você, jovem, quiser evangelizar alguém, abençoar alguém, ganhar alguém para Cristo, não queira empurrar a Bíblia goela abaixo, que isso não funciona. Quem convence a pessoa do erro, do pecado, é o... Então, dica sodresiana, dica cristã, qual é? Ore a Deus, busque a Deus, abençoe, apresente aquela pessoa a Deus. Peça a Deus, Senhor, que até aqui é uma introdução. Mas o que tocou meu coração, e eu oro para que Deus te toque agora, é o versículo 12. E eu quero que todo mundo leia, nem que seja pegando carona na Bíblia do vizinho. Todo mundo vai ler isso. Versículo 12. Se a gente entender o versículo 12, eu posso até fechar a Bíblia hoje. Vamos juntos? Posso te ouvir? Vamos juntos. Isso aqui é Jesus falando, hein? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. De novo. Vamos juntos? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Gente, mas esse texto queimou meu coração. Marca com o dedo e fecha a Bíblia de novo. Foi esse texto que Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Que coisa séria. Jesus gostaria de falar mais coisas, mas as pessoas não estavam prontas para ouvir. Você entendeu? E sabe o que eu entendo hoje, jovem como eu também sou? Jesus poderia te fazer falar, agir, abençoar, mas, só que não é todo mundo que está pronto. Você entendeu a mensagem? Quem está entendendo, balança a mão, diga eu entendi. Gente, mas isso me incomodou. Jesus amado, o Senhor querendo fazer mais, mas as pessoas daquele momento, e eu trago essa mensagem para nós hoje, algumas delas não estão prontas. Segundo a Bíblia, essas pessoas, como diz aqui, não podiam suportar naquela hora, não tinham suporte, não tinham base, não tinham firmeza, não tinham sustentação. Aí eu puxo do dicionário a palavra suportar, sustentar, aguentar, resistir, tolerar, aceitar. Pode usar qualquer uma dessas. Eu vou usar tolerar e sustentar. Então aqueles não puderam ter mais de Jesus porque não estavam, não podiam resistir, não podiam se sustentar. Levante a mão e os olhos daí e diga: Jesus. Ô pastor, tem gente assim hoje. Jesus poderia fazer mais por você, você poderia ser mais usado por Deus, só que você ainda não tem estrutura para isso. Tem muita gente que já aprendeu: Deus, eu quero isso, quero aquilo. Ela está fazendo a listinha de compra do mês. Deus, eu quero um gato e tem que ser de olho verde, cabelo azul. Gostou? Gostou do azul? E tem que ser com barriga de tanquinho. Tem gente que perde completo. E tem que ser com braço forte, as costas musculosas e daí para diante, Senhor. Aí a pessoa faz a listinha. Na listinha, claro, dela não tem defeito nenhum, porque ninguém vai fazer uma listinha defeituosa. Aí eu brinquei um outro dia, Se esse seu pedido perfeito Deus atender, será que esse pedido perfeito vai querer casar com você? Dói, mas é verdade. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quem entendeu, diga, estou entendendo. Será que aquele ser perfeito, que aquela listinha perfeita que você fez, vai dizer sim diante do altar, ou dirá não? Porque temos defeitos. Quem não tem defeitos, que atire a primeira pedra. Eu tenho defeitos? Vixe! Vários. Um deles talvez é não saber viver no frio ainda. Morei muito tempo numa cidade que faz 40 graus. Quando eu pisei no aeroporto e vi 8, eu falei, ai, ai, meu Deus. Mas até aqui está dando tudo certo. Que bom que o calor humano está me fortalecendo nessa. Mas você vê que a Bíblia está dizendo que alguns não poderão ouvir coisas a mais de Jesus Cristo por falta de suporte, porque não são resistentes. Tem gente que não é resistente, que é mole. A professora briga com ele, ele chega chorando e diz, ai, meu amigo, vem comigo. Para de ser mole. Brigou por quê? Ah, porque eu não fiz tarefa de casa. Poxa, seja responsável, na próxima eu farei. Ah, brigou comigo porque eu cheguei em casa, meu pai brigou porque eu cheguei meia-noite. Falei para ele que ia chegar às 10. Para de ser besta, você errou, você falou que era 10, pois então que seja 10, vamos crescer, amém? E o que eu quero que você entenda, o suporte não quer dizer completar 18 anos de idade. Na cabeça hoje de todos nós, é que o suporte do cidadão melhora quando completa 18, não é verdade? É ou não é verdade? Aí, às vezes, tem gente que já quer tirar a habilitação, né? Se sente todo cheio de suporte. Aí tem alguns que já querem sair dando uns primeiros beijinhos, fora aqueles que já deram um pouco antes. Não é verdade? Já se sente com todo tipo de estrutura. O que eu quero que você entenda, que o suporte que a Bíblia está dizendo, não é assoprar 18 velinhas no bolo, não tem nada a ver. Bata no ombro do vizinho e diz para ele, não tem nada a ver. Bata no do outro, pergunta, você está entendendo isso? O suporte quem é que dá? O Espírito Santo. Tanto que você vai entender, tem gente de menor idade de 18 e que tem cabeça ajuizada já. Tem gente que já tem uns 30, 40 nas costas e só cresceu de idade. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãs? Você quer passear de mãozinha dada em Gramado, ele quer ficar jogando o videogame famoso e atualíssimo Atari. Quer ficar jogando River Raid, Pac-Man, Enduro. Ele conseguiu zerar Enduro. Que dificuldade era aquilo, né? Os gráficos, então, nem se fala. Eu conheço isso, sou jovem como você. Ou simplesmente atualizando o Facebook. Estou aceitando meus mais novos amigos. Você está entendendo, não? Gente, chega uma hora, desculpa. Eu não estou querendo te emancipar no sentido agora de você sair daqui, ai, ai, meu Deus, sou crescido. Não é de te deixar preocupado. Mas eu quero sim que você entenda que nós precisamos crescer. Quando eu era menino, falava as coisas de menino. Agora que eu sou mais velho, adulto, crescido, deixei as coisas de menino. Gente, em resumo, Tem gente aqui que poderia estar ouvindo mais coisas de Jesus. Jovem, talvez você já sentiu o toque de Jesus para ser mais útil à sua obra, mas você pôs um empecilho de que você tem pouca idade, ou igual a Abraão, que você não fala direito, ou seja lá quem for, Moisés, ou seja quem for, alguém que recebeu uma missão e que se achou incapaz. Quem te capacita é o Espírito Santo. Se você estiver em paz, em harmonia com Deus, com o Espírito Santo, indo aos cultos com frequência, fazendo as suas orações em casa, não esperando só pela igreja, só pelo pastor, lendo a Bíblia, isso é bom, leia a Bíblia. Ah, não sei por onde começar, faça um plano de leitura da Bíblia em um ano, é uma delícia para quem ainda não fez. Todo dia, não é tanta leitura assim, todo dia você pega a missão do dia, hoje é dia 28, pois então, aí você pega lá no seu calendário de leitura de um ano, 28, qual é? Você lê a missão do 28, e assim vai. Daqui a pouco você leu a Bíblia inteira. Vamos crescer. Como é que eu cresço, pastor? Já que não é completando os 18 anos, é crescer exatamente no conhecimento de Deus. À medida que você cresce, Deus tem condição de te falar mais coisas. Você entendeu isso? Quem entende, diga, eu estou entendendo. Então, chegará um momento que tem coisas que Deus falará para você, que não é obrigatório ter falado com Joaquim ou com a Estefana. Deus falou com você, porque você tem estrutura para ouvir aquilo. Amém, igreja? Entendido até aqui? Versículo próximo, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o que é que diz? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que tremendo. O Espírito Santo ainda guiará você em toda a verdade. Ele guia os nossos passos. Ele tirará da falsidade, da mentira, te guiará na verdade. Que bom será quando você começar um namoro, mas que seja um namoro de verdade. Entendeu? De verdade. Não seja só uma curtição. Não seja só uma empolgação, mas que a pessoa te leve a sério. Te levar a sério de verdade. É todo mundo que leva as pessoas a sério? É todo mundo? Deus te guiará no caminho da verdade. Diga graças a Deus. Fecha a Bíblia, de leitura é o suficiente, olhe para cá. Esse texto queima meu coração até hoje. Gostaria de falar muito mais a vocês, eu só não falo porque ainda não podem suportar. Jesus, será que a gente vai deixar isso continuar, ou será que a gente vai buscar de Deus um suporte melhor para ouvir o que mais Ele tem a dizer? Jovem, pode fechar a Bíblia todo mundo e olhe para cá. Você poderia estar muito mais além do que você está. Deus poderia te usar muito mais do que está usando. Isso vale para todos nós, desde apoio até aquele outro que está visitando. Deus tem um plano para nós muito mais alto do que nós imaginamos. Talvez você mesmo coloque empecilho de que você é incapaz, de que você não pode. mas o Espírito Santo te diz o contrário. Eu te esforço, eu te ajudo. Gente, a verdade é que a gente tem que crescer. A nossa estrutura em Deus tem de melhorar. Para terminar, eu comparo a vida cristã, olhe só esse exemplo para você não esquecer mais sobre esse lance de crescer. Eu imagino que quando você começa na fé, é como se você estivesse no primeiro andar do prédio, olhando da janela alguém na calçada, como a moça que está aqui. Qual é o seu nome? Elisa. Aí eu estou no primeiro andar do prédio e eu estou vendo da janela a Elisa. Eu estou vendo ela do tamanho correto, normal. Concorda? Não é? Ok. Agora, se nesse mesmo prédio eu subir para o 100º andar, ó que desespero de alto, 100º, e fui ainda de escada, só para mostrar que eu estou em forma, aí lá do 100º eu olho a mesma direção da janela, a mesma Elisa, lá do 100º, quero tua resposta, o que que me aconteceu? O que que aconteceu? Eu só estou ouvindo buchicho. O que que aconteceu? Quer dizer que ela encolheu, né? Ela encolheu? Ela encolheu? Pois o que que aconteceu, pelo amor de Jesus? O que que aconteceu? Você está mais longe, o que mais? Está quase quente. O que mais? Quem? Cresceu, pois venha e depois pega um brinde com o pastor Ezequiel, você que falou cresceu, pegue depois da mão dele. Gente, é isso, cresceu. A Elisa não encolheu, ela está do mesmo tamanho. O que acontece é que agora eu estou numa visão mais elevada, entenderam? Agora eu estou mais alto, e isso é fé, isso é vida cristã. Não quer dizer que os problemas acabam ou diminuem, quer dizer que a minha estrutura, entenderam agora? A minha estrutura que fica melhor. Diga amém. Pois é essa estrutura que eu vou orar a Deus hoje, para que Ele melhore a tua. Se você é daqueles que, se o pastor der um pito aqui, um sermão, você sai daqui aborrecido e quer rasgar a carteirinha de membro, desculpa, nem estrutura você não tem. Você entende o que eu estou dizendo? Se você é daqueles, ai, pastor Ezequiel não me deu graça e paz, eu estou triste. Pois então, a sua estrutura está das piores. Está muito ruim. E nessa estrutura aí você não vai longe. Não estou rogando praga, estou falando a verdade. Porque na fé cristã, na vida cristã, no meio do caminho acontecem coisas exatamente para você desistir. O que vai representar o tamanho da Elisa, o tamanho do problema, é a sua estrutura. Se sua estrutura for boa, Jesus vai falar coisas com você que Ele não fala para todo mundo. Diga amém? Você terá uma comunhão com Jesus que não será igual à de todo mundo. Você pode continuar lendo os próximos versículos, eu não vou ler para não ficar longo, mas o texto final diz que o Senhor até abençoa com a alegria. Você pode depois ler o texto inteiro em casa, e com uma alegria abundante. Eu leio aqui os últimos versos, olha o que diz, ó. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. 22 e 24 final diz, tudo isso para que a vossa alegria se cumpra. Diga graças a Deus.